E no Explicador de hoje olhamos para o Estado da Nação. Esse vai ser o debate parlamentar na próxima quarta-feira. Até lá, a esta hora, na Rádio Observador, vamos medir o pulso dos diferentes setores do país. Hoje centramos-nos na economia e, por isso, temos o editor de economia do Observador, Nuno Vinha. Bom dia, Nuno.
Bom
Obrigado.
Dia, Nelson.
Nuno, se tudo corresse bem, estaríamos provavelmente a falar nesta altura se estavam a ser cumpridas as metas do orçamento. Entretanto, apareceu uma pandemia, né? Virou isto tudo do avesso. Olhando para o estado económico de Portugal, poderíamos falar num país que neste momento está à procura de soluções para evitar o agravamento de uma crise que começou por não ser económica, mas que também se tornou económica?
Bom dia, Nelson, mais uma vez. Sim, começou por não ser económica, começou por ser uma questão de saúde, mas obviamente tem grandes impactos a partir do momento em que nós temos que fechar a atividade praticamente de um dia para o outro de um país, das empresas, das pessoas têm que estar confinadas, etc, etc, faz com que as coisas se agravem muito. Na altura, quando isto começou, quando se começou a perceber que o impacto, não digo real, mas pelo menos previsível daquilo que seria esta pandemia de Covid-19 ou do novo coronavírus, falou-se muito de letras. Qual é que é a letra que vem aí? Falava-se de uma recuperação em V, isto ia partir rapidamente e depois iria recuperar rapidamente em V.
E essa tese vingou durante muito tempo.
Vingou durante muito tempo, aliás, Mário Centeno elaborou o programa de estabilidade e elaborou parte, pelo menos parte do orçamento retificativo que foi aprovado há pouco tempo, com base nessa ideia de que nós na segunda metade do ano iríamos recuperar rapidamente. A União Europeia, aliás, fazia exatamente o mesmo tipo de previsão ou de projeção. Dizia, nós vamos cair e depois vamos recuperar rapidamente no ano seguinte. Íamos cair 6.8 e depois íamos recuperar 5.8 no ano seguinte. Eu acho que diria que esta crise já desafiou todas as letras possíveis, portanto não é nem em V, não é em L, não é em U, portanto o que nós temos, que é uma queda mais lenta e depois uma recuperação mais lenta, aquilo que nós temos neste momento é, nós não sabemos que tipo de queda é que vamos ter.
Ainda não se sabe. Nesta altura.
Nós não sabemos, por exemplo, as últimas projeções da União Europeia, da Comissão Europeia, falavam numa quebra do PIB de 9.8. O Ministro das Finanças, o novo Ministro das Finanças, João Leão, aliás, no meio disto tudo, no meio desta crise, nós tivemos uma outra crise, que é a saída do titular das Finanças, que é uma coisa que eu já aqui disse que acho incompreensível, mas tudo bem, enfim. Já admitiu que pode ter que rever para 9. E aqui a questão é, nesta altura toda a gente começou a falar para isso, se nós vamos ter uma quebra do PIB de 9% previsivelmente, ou pelo menos quase 10%, é a altura para se falar de um novo orçamento retificativo. Sim, provavelmente no final do ano poderemos estar a falar de novo nisso, isto por duas vias do agravamento do déficit, neste caso do déficit da administração pública, das contas da administração pública, e a quebra da receita fiscal. Há aqui muita matéria para debate político, como é evidente, e eu acho que o resto do ano vai ser uma enorme discussão orçamental. Já vimos isso a acontecer no retificativo.
Ia-te perguntar se a decisão que estamos agora à espera que saia do Conselho Europeu, se pode influenciar, de facto, essa letra que vamos ter daqui para a frente. Se vai ser mais o V, se vai ser mais um U, se vai... Esta decisão que pode sair de lá vai certamente influenciar.
Há duas... Bom dia, Miguel, já agora.
Miguel
é o único que está longe.
Sim.
Há aqui duas coisas que era suposto serem discutidas neste Conselho Europeu, mas no fundo, neste momento, a grande discussão está centrada numa delas. Íamos discutir o quadro plurianual, esta é a parte que não vai ser...
Já era uma dificuldade,
anterior. E o Fundo de Recuperação Económica. Este Fundo de Recuperação Económica tem dominado, e eu, aliás, devo dizer que estas discussões, estas maratonas não são novidade, mas demonstram bem a dificuldade que é chegar a qualquer tipo de solução na União Europeia. E não nos podemos esquecer que tudo aquilo que resultava deste Fundo de Recuperação, que tinha inicialmente ou previsivelmente uma verba destinada de 750 mil milhões, que já baixou um bocadinho, as componentes lá no meio é que se alteram, há uma parte que é subvenção e há uma parte que é empréstimo, e agora aqui neste momento a via dos frugais parece estar a ter alguma tração, digamos assim, estão a conseguir baixar a parte que é subvenções e a pôr do outro lado da balança, como aliás nós escrevemos inicialmente, porque isso estava nos documentos iniciais como uma frase um bocadinho difusa, mas que dizia lá que era condicionada a reformas, nós não sabemos muito bem que reformas é que são, sabemos que a Itália não as aceita e não as quer, mas sabemos que o primeiro-ministro holandês, sempre que sai de uma reunião deste género, diz sempre, atenção, é preciso que Haja reformas. Nós, este Fundo de Recuperação é para 2021. O outro pacote que há de ajuda, nomeadamente de apoio ao emprego, o SURE, que saiu da reunião da Zona Euro,
é plurianual.
Em princípio, já estará disponível. Resta saber se Portugal vai aceder a ele.
Mas mesmo esta divisão que nós encontramos sobre o Fundo de Recuperação, não é estranho quando nós dizíamos que esta crise é diferente da crise das dívidas soberanas, por exemplo, porque era uma crise que atingia todos quase de igual forma. Agora, quando se está a discutir dinheiro, parece que não está a atingir todos de igual forma.
Eu diria que está a atingir, mas há aqui concessões... Todos eles têm que responder aos seus próprios parlamentos, todos eles têm os seus eleitores, a quem tem que prestar contas.
Isto... E alguns têm eleições em breve.
Exato, e portanto toda a gente tem este tipo de constrangimentos a nível nacional, constrangimentos políticos, são neste caso são compromissos políticos, são pessoas que foram eleitas com base numa plataforma de rigor, de não deixar que os países do Sul gastem desalmadamente enquanto os países do Norte continuam a contribuir. A ideia inicial da União Europeia, a ideia inicial da Comunidade Económica Europeia, havia uma troca. Os países do Norte aportavam mais ao orçamento comunitário, contribuíam mais para os fundos estruturais, em troca de um mercado que se lhes abria no Sul. E, portanto, enquanto os países das economias que na altura estavam a tentar convergir, demorava o seu tempo até chegar lá. Essa ideia, que era a ideia inicial, que existe uma troca direta, portanto ninguém está a dar nada a ninguém, foi sendo, digamos, alterada ao longo do tempo para... vocês querem que nós passemos fundos estruturais, então nós exigimos reformas. E mais reformas, e mais reformas, e mais reformas. Que reformas são essas, nós não sabemos, mas acima de tudo são questões que têm a ver com a contenção. Com a contenção na despesa, com a contenção com reformas no mercado laboral, etc., que estão muito em cima da mesa quando se fala nestas matérias.
Estavas a falar há pouco de Mário Centeno, que elaborou o primeiro orçamento, que tomou hoje posse como governador do Banco de Portugal, mas é uma figura que vai estar presente no debate do Estado da Nação, ainda assim, não estando fisicamente no Parlamento.
Tendo em conta que o debate do Estado da Nação ocorre 2 dias depois dele tomar posse, e, curiosamente, pouco mais de 30 dias depois dele sair do governo. Portanto, ele sai e é uma aprovação expressa, digamos assim. Rapidamente passa para o cargo e vai ter muitas dificuldades pela frente. Enfim, eu diria tecnicamente não. Ele é um homem da casa, é uma pessoa que vem do Banco de Portugal, conhece as pessoas de lá de dentro, escolherá, com certeza, para a sua equipa pessoas de sua confiança e que consiga levar as suas ideias por diante, não tenho dúvidas sobre isso, mas politicamente vai ter sempre este fantasma, diria eu, de uma pessoa que passou diretamente das finanças, onde tomou decisões sobre várias das matérias que agora vai ter que regular do outro lado e com a independência que se exige e que aqui é que o Banco de Portugal está obrigado por lei.
Claro, mas agora olhando para a situação de recuperação, que é também o que nos traz aqui, olhar para o estado da nação do lado da economia, estamos a ver uma recuperação mais lenta e percebemos também que as pessoas já acreditam que vão começar a ter austeridade, e é o que diz também a sondagem do Jornal Público, que diz que a maior parte dos portugueses já acredita nesse cenário. Qual é que é a implicação disto já ser perceptível para as pessoas e das pessoas terem esta percepção da economia?
É uma boa questão, Miguel. Aliás, é exatamente isso, esta percepção, é a palavra-chave aqui, é a percepção. As pessoas têm uma ideia muito clara do que é que foi a austeridade nos tempos da grande crise financeira.
É muito recente ainda.
É muito recente, está bem fresca. O que é que aconteceu na altura? As pessoas condicionam as suas decisões, as decisões de consumo, as decisões de próprio investimento, as próprias empresas de contratar ou não contratar, com base naquilo que esperam que seja a evolução da economia, porque ninguém quer. Ainda há pouco tempo falava com uma amiga minha que tem exatamente um caso desses, quer dizer, precisa de pessoas, tem trabalho para fazer, mas tem aquela dúvida extra sobre se vai contratar ou não vai contratar uma pessoa que mais tarde possa ter que vir que dispensar por falta de trabalho suficiente para. Ninguém quer tomar essa decisão, muitas pessoas não querem tomar essas decisões. As pessoas têm consciência, esta sondagem do Público hoje é muito interessante também por causa disso. Tem dois pontos muito, muito giros. Um, as pessoas já prevêem fazer férias em casa. Agora imaginem isso para a indústria do turismo.
Sim.
Da restauração?
Que em Portugal representa 12,5% do PIB, em algumas medições, para a restauração.
E que este ano não vai ter estrangeiros?
Certo, certo. E uma das consequências, há pouco falava com o Carlos sobre isso, uma das consequências da última crise, as pessoas, ao condicionar as suas decisões de consumo, aquilo que aconteceu é que a poupança nesses anos subiu. Na verdade, a poupança subiu, as pessoas guardam mais dinheiro, precavêem-se mais, ficam mais receosas daquilo que serão as suas decisões futuras. E, portanto, em caso de algum problema, melhor eu amealhar para se isto vier a piorar ou não. Esta percepção que as pessoas estão a ter neste momento de que vem aí mais austeridade, não será, com certeza, a austeridade que se verificou
na Troika.
Claro que não, obviamente que não. Essa era uma austeridade imposta por um memorando de entendimento, por um acordo, que implicava alterações àquilo que eram os gastos do Estado correntes, digamos assim, os gastos que o Estado tem que fazer sempre.
Esta austeridade, até neste caso, o Estado vai ter que gastar muito, até com os apoios ao layoff, por exemplo,
por
muito insuficientes que sejam para os trabalhadores, é uma enorme despesa para o Estado.
Se vier alguma austeridade, há pouco falávamos da Europa, se vier alguma austeridade associada a estes fundos europeus, são para gastos extra, não é? São para gastos extra que o Estado pretenda fazer. Mas aqui o Estado vai ter que gastar bastante dinheiro. O Estado já sabe que vai gastar em segurança social imenso, que é uma enorme fatia, com os gastos com layoff, com os fundos de desemprego, neste caso.
Com a TAP também vai aparecer no debate do Estado.
Sim, mas a TAP vai aparecer, de certeza.
Também é um instrumento político nesta altura.
É um
instrumento de debate político, obviamente, é um objeto de debate político.
Acima de tudo, há aqui questões que não estão bem explicadas. Não agrada a muita gente esta solução. Havia partidos que queriam ainda mais, queriam a nacionalização pura e dura, não só desta empresa, como de outras, não é? Portanto, queriam simplesmente que o Estado pudesse controlar a gestão, pudesse libertar-se dos sócios privados, dos parceiros privados, e gerir a empresa como aliás não tem sido muito não tem tido muito êxito. O Estado a gerir a empresa não tem tido muito êxito. Mas, de facto, essa é uma das coisas. Sim.
Olhando ainda para a questão do que é que podem ser os próximos meses da economia e desta crise que já está patente, a questão de a partir do mês de março, abril, com o fim das moratórias, que já muitas pessoas dizem que sim, vai ser o verdadeiro teste, o próximo orçamento vai ter que ter assim em conta, certamente?
Bem, eu diria essa questão é ultra pertinente. O Banco de Portugal em junho fez um relatório em que deu a exata medida de quanto é que essas moratórias representavam naquilo que era o total do crédito que têm em carteira. E estamos a falar de 39 mil milhões de euros, 22% de todo o crédito concedido. É este o risco que pesa sobre a banca na altura em que as moratórias acabaram. E, portanto, daí que já se fala, obviamente, que as moratórias têm que continuar, que esta moratória vai ter, pelo menos parte, vai ter que prosseguir para atenuar um pouco, eventualmente, porque aqui a questão é, imaginemos que as pessoas chegam a essa altura e não conseguem pagar. E eu recordo aqui um outro dado, que é há umas semanas, num inquérito às empresas, mais de metade das empresas disseram que só prevêem retomar a atividade para os níveis em que tinham em 2019, em 2021. Portanto, a ideia da retoma, e da retoma rápida,
não será este ano.
Não será este ano. Portanto, muito dificilmente será este ano. Agora, como acontece nestas matérias, às vezes basta um clique, não é? Mas isto não é fácil. Um país inteiro sair de um Estado parado e de um Estado para um Estado em pleno funcionamento, nós vemos por estes inquéritos semanais.
E com a incerteza
do Banco de Portugal,
toda em relação, claro, à pandemia.
Claro, nós vemos por estes inquéritos semanais que muitas empresas estão a retomar a atividade. Certo, mas que percentagem da atividade é que estão a retomar? Podem não estar a retomar nem da totalidade, nem a dois terços, nem muitas vezes a metade. Estão a retomar aquilo que é o possível para poderem pagar algumas das suas contas e para poderem, obviamente, fixar algumas das pessoas que têm lá como trabalhadores, que é isso que é importante, porque nós também vemos o desemprego aumentar e isso vai ter consequências muito sérias.
Nuno Vinha, editor de Economia do Observador, no Explicador de hoje, a propósito do debate do Estado da Nação na próxima quarta-feira, e até lá, neste Explicador das Manhãs 360, vamos continuar atentos a esse assunto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.